A palavra de Deus em Provérbios 3, de 5 a 7, diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Essa mensagem, a mensagem central de Provérbios 3, é um convite à entrega e à humildade. Ela nos ensina a substituir a autossuficiência pela confiança incondicional em Deus, reconhecendo que a sua sabedoria é infinitamente superior à nossa compreensão humana. Os pilares dessa mensagem têm a ver com confiança total, ou seja, depositar a fé em Deus sem reservas, uma humildade também intelectual, ou seja, não se apoiar apenas na própria inteligência ou nos próprios planos, e claro, ter uma direção divina, ou seja, reconhecer a soberania de Deus em cada detalhe. Esse versículo 5 fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. A lição que deixa para nós é que a ansiedade e o medo muitas vezes surgem porque achamos que sabemos o que é melhor. Mas, queridos, quem é que sabe sobre a nossa vida? A verdadeira paz vem quando entregamos nossas incertezas ao Senhor, ou até nossas certezas. O versículo 6 diz assim: lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Ou seja, o que significa? Incluir a direção divina nas pequenas e grandes decisões. E o versículo 7 diz: não fique pensando que você é sábio, tema o Senhor e afaste-se do mal. Em outras palavras, você tem que abrir mão da autoconfiança, da autossuficiência, aquela confiança excessiva, e escolher o caminho da reverência a Deus. Você gostaria de aplicar desse princípio a alguma área específica da sua vida? Se quiser, então vamos avançar. Talvez você tenha que fazer decisões importantes hoje. Talvez você esteja enfrentando situações de incertezas, precisa de uma direção para a sua necessidade específica. Então, vamos extrair mais alguma coisa, porque esse texto ecoa como um farol de sabedoria espiritual. Nele encontramos uma orientação profunda e atemporal sobre a importância de confiar plenamente no Senhor. Sendo assim, que verdades podemos extrair desse texto a respeito da confiança que precisamos depositar no Senhor? Eu quero destacar algumas verdades. Vamos pegar aqui 5 maravilhosas verdades. E a primeira é que confiar em Deus tem que ser de maneira inabalável. É isso que o versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribes ou não se apoie em seu próprio entendimento. Queridos, quantas pessoas confiam no seu próprio taco, no seu próprio entendimento, na sua própria inteligência, na sua própria confiança? Quantas pessoas falam assim: deixa comigo, não precisa você me ensinar nada, eu já sei como fazer. Josué, uma vez, ele fez isso. Ele tinha, afinal de contas, ele tinha vencido Jericó. Então, o que era Ai? Era um Ai, não era nada. E ele partiu para cima, segundo a estratégia dele. E foi uma derrota flagrorosa, horrorosa, pecados no meio, coisas esquisitas, porque não orou ao Senhor, nem precisou. Quanto mais você acredita que está tudo resolvido, que você sabe muito, que você tem experiência, que você é vivido, menos você ora. Porque é como se você falasse assim: não precisa. Às vezes é em finanças. Eu já vi gente falar assim: não precisa, nada disso. Deus não está interessado no dinheiro. Isso é um problema meu. E sofre, quebra a cara e passa por perrengues terríveis. Então, a palavra de Deus é: vamos e vamos confiar inabalavelmente no Senhor. Dependa do Senhor, confie nele, entregue seus planos, como diz o Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor, confie nele entrega a Ele, e o mais Ele fará, né? O Senhor, Ele fará o que deseja o seu coração. É isso, a palavra de Deus fala isso. Então o Salmos 125:1 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Uma outra verdade é que deveremos incluir Deus em cada aspecto da nossa vida. A parte do versículo 6, a parte A, diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Então, como diz o Salmo 37, 3 a 5, eu falei, mas eu gosto de repetir muito esse salmo, eu gosto demais dele, diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Queridos, não poderemos confiar em Deus somente quando estivermos precisando, mas confiar no Senhor em todos os momentos da nossa vida, celebrando, nos alegrando, vencendo, aplaudindo. Nós precisamos dizer isso, louvar ao Senhor, dizer: é o Senhor na minha vida, é Ele, Ele é quem está presente. Eu só estou realmente vencendo por conta do Senhor. E quando as coisas estiverem ruins, difíceis, você deve confiar no Senhor. Uma senhora, ela entrou muito aflita na igreja no último culto. Ela estava muito abalada, porque um casamento de basicamente 40 anos, o seu marido disse: estou indo embora. E ela não aguentava. Aquela mulher com seu marido durante muitos anos estava servindo aos deuses. E naquela noite ela disse: eu quero hoje confiar somente em Jesus. Foi um apelo da sua filha e também do seu genro, dizendo: pastor, vai lá. Eu disse: chama para ir na igreja. Liga. Depois ela ligou: pastor, e ela vai sim no culto. E eu estava esperando, quando eu mandei avisar, quando essa mulher chegar assim, com esse nome, me apresente imediatamente. Ela estava aflita e ela chorou muito naquela noite, mas ela se rendeu a Jesus. No outro dia, ela disse que tinha saído uma tonelada de peso da vida dela. E a gente orou pelo seu marido. E 3 dias depois, ele voltou. E ele disse que estava com saudade. Ele pediu perdão, ele pediu desculpa. Porque nós precisamos confiar no Senhor em todo o tempo. Talvez seja seu filho, talvez seja seu marido, talvez seja a sua saúde, suas finanças. Confiar no Senhor é maravilhoso. Eu não sou apenas um pregador, eu tenho experimentado as mãos do Senhor. Ele tem derramado bênçãos maravilhosas sobre nossas vidas, sobre a minha vida, porque o Senhor está no cuidado de todas as coisas da nossa vida. Então creia nele, dependa dele, confie nele e ele agirá. Entregue o seu caminho, não confie somente nos momentos fáceis, mas também nos momentos difíceis. Outra verdade: deixe o Senhor consertar os seus caminhos. A Bíblia diz: e Ele endireitará as suas veredas. Então, o próprio Provérbios 4, 10 a 12 diz assim: ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei pelas veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. É uma pergunta que eu faço a você: qual caminho você tem andado? Você tem se dado bem? Ah, queridos, temos encontrado filhos de Deus tão enrolados, às vezes estão envolvidos com jogos, com prostituição, com bebidas, com festanças, com gastanças, com codependências emocionais, estão com problemas sérios. E agora, eu quero dizer a você que o Senhor é poderoso para consertar você ou qualquer outra pessoa que está envolvida aí na idolatria, nas guerras emocionais, está aí com problemas com sócio, com empregados, com empregadores, com o governo. O Senhor quer ajudar. Deixe Deus consertar os seus caminhos. Apresente sua causa diante do Senhor, sua queixa, suas dúvidas, seus pecados. Escute: se você tirar os pecados, o Senhor vai agir poderosamente. Você está afim, você está querendo Deus na sua vida. Então é exatamente isso. o autor de Provérbios está dizendo: filho meu, aceite o que eu digo e você terá vida longa. O Senhor conduz você pelo caminho da sabedoria. Ah, queridos, quantas pessoas inteligentes são tolas, não são sábias e precisam de sabedoria, de discernimento, o que a palavra de Deus diz. Veja o que a palavra de Deus diz. Miqueias 4:2 diz assim: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos nas suas veredas. O caminho do Senhor, as veredas, são apertadas. A porta é estreita, mas é o caminho que dá para a vida eterna. Não tem vida fácil nesse mundo. Você não está num oásis. Você não está numa vida em que está na praia o tempo todo. Tem gente que quer assim: ah, eu quero gozar a vida. Eu não quero dor de cabeça, eu não quero me preocupar com nada. Não existe. Vai acontecer alguma coisa perto de você, um parente vai adoecer, alguma miséria vai de repente explodir, vem uma doença, uma coisa horrível. Ninguém pode ter paz absoluta neste mundo, a não ser a paz de Cristo, mas a segurança, ela não existe. Quando Jesus estava no mundo, não tinha segurança alguma, mataram ele. Quando Paulo estava nesse mundo, ele sabia que a morte todo dia fazia espreita. Ele também perdeu a vida, assim como Pedro, Tiago, João Batista e tantos outros, porque nessa vida não tem nada seguro. É uma bala perdida, é uma fome, é uma quebra, é uma surpresa, é uma mudança na esfera governamental. Não tem nada seguro, mas nós não desistimos, porque nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos o caminho para seguir, ele é estreito. A vereda do Senhor é um caminho estreito, a porta é apertada, mas é o caminho da vida. Então, a Bíblia diz que quem põe a mão no arado não deve olhar para trás, não pode olhar para trás. Tem que andar com o Senhor, não dá para negar, não dá para andar sozinho, não dá para se isolar. Tem que acreditar. Então, você está passando guerras e lutas, glorifica o Senhor, exalte a Ele. Está no tempo de bonança, exalte a Ele, levante as mãos. Não se perca, suba ao monte do Senhor, ao templo, vá adorar o Senhor, não fique isolado. O maior fenômeno no Brasil são os desigrejados, é o segundo maior fenômeno. Você precisa crescer no Senhor, saia dessa vida isolacionista, cheio de defesas o tempo todo. Já tem a palavra pronta na ponta da língua, a resposta, está crítico, está ácido, mas o seu mundo não melhora. Perceba que o seu mundo não melhora, por mais achando que está na verdade. Seja uma pessoa corajosa, misericordiosa, arrependida diante do Senhor. Uma outra verdade é que precisamos que haja humildade diante da sabedoria de Deus. É o que o Provérbios 3:7a diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. O orgulho do homem, como diz Provérbios 29:23, o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Ah, querido, o que é que faz você ser altivo, arrogante, vaidoso? A pessoa está falando, você já está, se arma todinho, já está em posição de defesa. Como é que é isso? Será que isso está funcionando? Então, não é hora de mudar? Não é hora de tomar uma nova postura? Pense comigo. É sim. É claro que dá para acalmar o seu coração. Toda pessoa orgulhosa, presunçosa, um dia vai ser humilhada. Provérbios 16:18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. A Bíblia diz nesse mesmo versículo, em outra versão, que fala que a altivez precede a ruína. O orgulho é horrível isso. Aliás, isso também fez com que o diabo fosse expulso do céu pelo seu orgulho. A Bíblia diz que ele jamais se firmou na verdade. O que eu entendo que Deus deu oportunidade para ele se firmar na verdade. Mas havia uma soberba, uma arrogância, uma vaidade. Isso não funciona. 1 Pedro 5, de 5 a 6, diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Vou ler de novo: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. É exatamente isso. deixe que Deus exalte você. Eu sei que às vezes quando você está ferido, você tem que se justificar, você tem que falar assim, eu vou dizer umas boas lá, eu não vou ficar calado, é muita humilhação. E o Senhor tem assim, tenha humildade. A hora do silêncio é a hora mais sábia que tem. Muitas vezes, quando a pessoa se cala, não é com covardia, nem com medo, é estratégico. Fala assim, o que é que eu vou falar? Vai acrescentar? Ah, irmãos, eu já falei coisas, depois eu disse, para que eu falei? Só piorou o que já estava ruim. Eu dei munição, porque quando você fala, você dá munição. Quando você reclama, as pessoas descobrem muito mais de você. Então, saiba o momento de reclamar. Tem momento que tem que reclamar, tem que exortar, porque a Bíblia diz isso. Mas quando é no sentimentalismo, na falta de inteligência, você às vezes só sai perdendo mais cedo, porque você deu, de uma certa forma, a estratégia ao inimigo. Então, às vezes o silêncio, ali, sabe, se humilhar nos pés do Senhor, Senhor, eu não vou falar, não é hora de falar nada, deixa eu aqui quietinho, no nome de Jesus, porque o Senhor está dizendo que se você que faz isso debaixo da poderosa mão do Senhor, no tempo oportuno, Ele vai exaltar você. Tem coisa melhor do que ser exaltado pelo Senhor, de ver a vitória, e ao invés de bater no peito, dizer, ó, eu venci, quero ver, tem até um adágio, né? Assim, bem bobão, de para-choques de caminhão, que diz que Deus dê vida longa aos meus inimigos para que eles assistam de pé a minha vitória. Parece triunfante, mas é uma bobagem. É, a questão do inimigo, quem tem que cuidar dele é o Senhor. Você tem que lembrar do inimigo da sua alma, o seu pecado, e deixar o Senhor cuidar. A Bíblia diz em Romanos 12, a ninguém torneis mal por mal, né? Mas se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, vamos avançar. Jesus disse, olha, é para andar uma milha, então ande duas. Acabou, é para dar a capa, dá a túnica também. O Senhor, ele não ficou envergonhado, porque ficou nu, humilhado diante das pessoas. O maior problema é a nudez do pecado, da desgraça e da miséria. Por último, Provérbios 3, 7, parte B diz assim, tema ao Senhor e evite o mal. Temer a Deus e se afastar do mal, querido. Como diz Provérbios 9, 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Conhecimento de Deus é quando você tem entendimento. É exatamente isso que está dizendo. Então, tem que temer a Deus, não é ter medo de Deus, mas ter zelo por Deus. Você tem temor salvador versus medo destruidor. É exatamente isso. Você é chamado para temer ao Senhor, porque a Bíblia diz que esse é o princípio da sabedoria, e quem faz isso tem conhecimento de Deus, tem entendimento. Como diz Provérbios 14, 26, 27, diz, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Você está sendo um bobo, um tolo, ou uma pessoa dizendo que nada, conversa, eu sei tudo. Ou você realmente está tendo sabedoria, lidando com o Pai? Talvez. Então tema a Deus de forma sábia, tema fugindo do mal, da aparência do mal, do pecado, dos conchavos, das jogatinas, dos bilhetinhos, da pornografia, da mentira, da prostituição, da impureza, das maledicências, das roubalheiras, da desonestidade, muitas vezes da comunhão com coisas erradas, do dinheiro fácil, cuidado com as coisas da política. Ah, alguém está ali oferecendo em tempo de campanha, aí tenha cuidado, fuja, peça perdão ao Senhor, viva com o seu dinheiro ali no limite, mas peça ajuda ao Senhor, vá trabalhar de outra forma, tenha cuidado com as coisas que estão lhe oferecendo. A Bíblia diz em Jó 28, 28, no temor do Senhor está a sabedoria e evitar o mal é ter entendimento. Então, queridos, somos chamados para confiar em Deus de maneira inabalável, colocar Deus em cada aspecto da nossa vida, deixar que o Senhor venha consertar os nossos caminhos, possamos ser humildes diante da sabedoria do Senhor e temer ao Senhor, afastando-se do mal. Eu posso dizer que confiar no Senhor é um ato de fé que nos leva a uma jornada de humildade, direção divina e afastamento do mal. Que possamos hoje reafirmar nossa confiança no Senhor, buscando sua orientação em todas as áreas de nossas vidas. Que encontremos no Senhor a verdadeira sabedoria, pois ela guiará os nossos passos a uma vida plena, abundante e satisfeita. Então, a minha palavra é: confie no Senhor. Louvado seja o nome dele para sempre. Amém?